בעזרת השם, דף ב', צטטות כתובות. Bem-vindo a todos, parabéns a todos. Começamos um novo tratado, Tratado de Ketubot. É um tratado muito especial. Falam os comentaristas, o Tratado de Ketubot é como se fosse uma miniatura de todos os chás. É como todo o Talmud condensado em um tratado. O assunto principal do Tratado de Ketubot são as obrigações do casamento. O que o marido ele tem que fazer para a esposa dele, o que a esposa tem que fazer para o marido dela. Esse é o assunto principal do tratado. Uma vez que tem tantas ramificações, então o Tratado de Ketubot é um tratado muito, muito rico em assuntos diferentes, e todos vão se encontrar em várias sugiot do tratado. Então é como se fosse uma oportunidade da pessoa estudar todo o chás de uma vez só em um tratado só. Mas até achando que a gente possa começar e terminar o tratado entendendo bem e tentando fazer a vontade de Hashem sempre, Bezat Hashem. Começamos uma nova Mishnah. Betulah Nisset Leom HaLevi V'Almanah Leom HaChamish. O primeiro assunto do tratado vai ser o conceito de Ta'anat Betuli. Antigamente, quando uma pessoa ele noiva, já se dava o anel de noivado, o dinheiro do noivado, ou documento, e já se cumpre o Kiddushin pela Torá, já são marido e mulher. Porém, como sabemos que é proibido fazer a relação antes da Rupá, é necessário fazer a Rupá, ter as brachot da Rupá, depois fazer a relação entre o Kiddushin e o Nesuin, que é a Rupá, eles esperavam 12 meses quando a pessoa se casava com uma mulher virgem. Quando a pessoa se casava com uma mulher viúva, se esperava 30 dias. Agora, quando chega o momento do Nisui, fazem a Rupá, e o marido, ele estima que a mulher dele é uma mulher virgem, ele espera que vai ter os betulim, vai ter as cartilagens da virgindade, e quando chega na hora da relação, ele vê que a esposa dele não tem betulim. Então, o que acontece é que se a mulher, ela traiu esse noivo, ela fez a relação com outro homem depois do Kiddushin, entre o Kiddushin e a Rupá, ela também está proibida para esse marido. Ela traiu esse marido e tem que se separar dele. Então, esse noivo, agora ele tem Ta'anat Betulim. Ele tem um argumento, tem uma acusação. Eu não encontrei Betulim na minha esposa. Ele vai num tribunal e vão averiguar isso. A Alahá seca é que se não tem provas para nenhum dos lados, essa mulher não se proíbe para o marido. Por quê? Porque não sabemos se ela traiu ele ou não. Temos feca, temos uma dúvida em cima de outra dúvida. Talvez ela fez a relação antes do Kiddushin, antes do noivado, e ela não se proíbe para o noivo. Mesmo que ela fizesse a relação depois do noivado, talvez ela foi violentada. A mulher que foi violentada pode continuar casada com o marido, se o marido não é coer. Portanto, temos feca. A halakha é, a lei é que temos uma dúvida sobre outra dúvida. Então facilitamos a halakha, mesmo numa situação de uma halakha pela Torah. Sobre isso fala a nossa Mishnah, Betulah Nisset Leom HaLevi. Os Hachamim decretaram que a mulher virgem, ela só podia se casar na quarta-feira. Ve'almanah Leom HaChamishi. Mulher viúva só podia se casar na quinta-feira. Por que essa halakha? Shepa'amayim be'shabat batei dinim yoshvim be'ayarot. Porque duas vezes por semana, naquela época, o tribunal se sentava nas cidades grandes para julgar julgamentos. Quem ensina o Tratado de Megillah? Já sabemos disso. Be'yom ha'sheni ou be'yom ha'chamishi na segunda e na quinta. E daí? Shima yalotanat betulim. Que se acontecer que esse marido tem o argumento dos betulim, ele não encontrou Betulim. Ayamashkim Lebedin, ele acordava cedo na quinta-feira, de cabeça quente, ia direto no tribunal, contava para os rabinos. Então, por isso, decretaram que a mulher virgem deve se casar na quarta-feira, porque na quinta-feira o tribunal vai julgar o que aconteceu. E mesmo que falamos que é um sfeika, uma dúvida sobre outra dúvida, e ela raseca facilitaria, permitiria essa noiva para continuar, essa esposa para continuar casada com esse marido. Porém, o que acontece se, por causa que vemos esse noivo, esse marido, agora indo para o tribunal, e as pessoas entendem que ele tem Ta'anat Betulim, Então isso vai possivelmente atrair testemunhos que vão testemunhar ou que ela é culpada, ela realmente traiu o marido, ou que ela é inocente, ela foi violentada, ou que ela fez a relação antes do noivado. Então, queremos que esse marido vá para o tribunal para perguntar para os rabinos o que fazer, para atrair testemunhos em potencial para resolver essa questão. Se vem dois testemunhos e falam que ela traiu o marido, como se ela se proíbe. Porém, se ele vai se casar com essa virgem em outro dia da semana, talvez até chegar no dia do tribunal, talvez ele vai esfriar a cabeça. Ele vai falar, ah, não sei, feica, uma dúvida sobre outra dúvida, vou continuar casado com a minha esposa. E pode ser que ele está casado com uma mulher que traiu ele, que seria proibido pela Torá. Vamos ver na Gemara, então, porque a pessoa não pode se casar com a virgem no domingo, também na segunda-feira de manhã o tribunal julga. Vamos ver isso na Gemara. Amar a Yosef, amar a vida, amar a Shmuel, falou, sabe o nome de Shmuel. Perguntou Shmuel, por que justamente na quarta-feira? Por que não no domingo? Isso perguntou aparentemente Shmuel. Lefish Echarino, fala Shmuel, o motivo disso é por causa de uma outra Mishnah, Higiasman Velonis U, Ochlot Mishelov e Ochlot Betruma. Sabemos que quando a pessoa se casa, depois da chupá, depois da relação, se recaem os deveres do marido, ele tem que sustentar a mulher. Porém, fala a Mishnah, Higiasman, chegou o dia do casamento 12 meses depois do Kiddushin, Velonis U, eles não se casaram. Atrasou o casamento. Ochlot Mishelov e Ochlot Betruma. O marido já tem a obrigação de sustentar a esposa dele, mesmo que não passou pela chupá nem fez a relação. Ochlot Betruma, se ele é coelho, ela já pode comer truma, a oferenda do coelho. Parte da produção que vai para o coelho. Fala Shmuel, Yachol Yagia, Yagia Asman Bechad Beshabat Yemale Lamezonot? Fala Shmuel, será que numa situação que a data do casamento caiu no domingo, será que se vão... Será que vão atrasar o casamento para quarta-feira? O noivo tem que sustentar a noiva dele até a quarta-feira? Uma vez que já chegou a data do casamento? Fala Shmuel, por isso tem a nossa Mishnah, que a mulher virgem só pode se casar na quarta-feira. Ou seja, Shmuel disse algo que não responde à pergunta dele. Shmuel perguntou por que a virgem não pode se casar no domingo, se na segunda-feira de manhã o tribunal vai julgar. Falou Shmuel por causa daquela Mishnah que diz que se atrasaram o casamento. Vamos ver na frente, se atrasaram o casamento por culpa do noivo, então os deveres dele já se recaem sobre ele. Tem que sustentar a noiva dele já. Falou Shmuel para não ter uma situação que o casamento se recai no domingo e vão atrasar o casamento para quarta-feira. Nossa Mishnah diz que a mulher virgem não se casa no domingo. Não faz nenhum sentido isso que a Gemara falou até agora. Você vai perguntar a Gemara o que tem uma coisa a ver com a outra. A pergunta era uma, a resposta não responde à pergunta. A Mara Yosef falou, Yosef, Mari de Avram, Taletania Bedilotania, Deus de Avram, uma exclamação. Shmuel ele associou uma Mishnah que está ensinada para uma Mishnah que não está ensinada. O que é isso que significa? Ei, Tânia, vem, Lotânia. Qual Mishnah está ensinada, qual Mishnah não está ensinada? Ah, Tânia, vem a Tânia. A nossa Mishnah foi ensinada, e a Mishnah na frente do sustento, no casamento do ser atrás, também está ensinada. Ela, Tânia, bede me farestama, bede Tânia, de lo me farestama. A pergunta de Leveusev, como pode ser que Shmuel associou a nossa Mishnah? Que explica o motivo por que a mulher virgem tem que se casar na quarta-feira. E perguntou por que não no domingo. Ele trouxe uma Mishnah que não explica nada com relação a isso. Isso que você perguntou a ela, a nossa pergunta de antes. E aí, Itmarach, Itmar, se Shmuel falou algo sobre esse assunto, foi isso que ele falou, falou a você. Amar vida amar, Shmuel fala em nome de Shmuel. Mitnemam, Rubetulani, Set, Leomarevi. Falou em nome de Shmuel, por que os Ramim falaram que justamente na quarta-feira a Betulá pode se casar, não no domingo? Sheima Yalutanat Betulim. Aí a Mashkin Lebedin, o motivo que ele vai se casar na quarta-feira, para ele acordar cedo na quinta-feira de cabeça quente, e vai contar para o tribunal. Aí, Betina Sebe Had Beshabat, se esse é o motivo, então a Betulá poderia se casar também no domingo. Sheima Yalutanat Betulim, aí a Mashkin Lebedin. Se ele tivesse a Tanat Betulim, ele não encontrou as cartilagens da virgindade, ele ia acordar cedo na segunda e ia acusar ela para o Betim. Fala Shmuel. Shagdu Hachamim al Takanah Birot Yizeh. Tem outra braita. Os Hachamim, eles fixaram uma alahá para ajudar as jovens do povo de Israel, as noivas, Shetorer Beseuda Shloshayamim, que o noivo tem a obrigação de se ocupar nos preparativos da refeição do casamento 3 dias antes da chupá, Echad Beshabbat, no domingo, Vesheli Beshabbat, na segunda, Veshlishi Beshabbat, na terça. O Berevi, quando sai na quarta-feira, ele vai se casar. Ou seja, por que não pode se casar com uma virgem no domingo? Porque não vai ter 3 dias antes do casamento para preparar a refeição. Ele não pode preparar a refeição no Shabbat. Se ele for preparar na quarta, na quinta e na sexta, a comida vai estragar até o domingo. Ainda mais naquela época que não tinha geladeira. Então, uma vez que não tem como preparar a refeição nesses 3 dias logo antes da chupá, estão falando, quer saber? Não se case no domingo. Se case na quarta-feira. Você vai ter o domingo, a segunda e a terça para preparar, e na quarta-feira você se casa. E agora que sabemos essa halakha, que por causa desse motivo da refeição, a virgem não pode se casar no domingo, o Tashi Shanino falou Shmuel, essa Mishnah que falamos, Higiasman Velonisku, se chegou a data do casamento, 12 meses depois do noivado, eles não se casaram, Ochlot Mishelo, Ochlot Betrumah, uma vez que a responsabilidade do noivo, esse atraso foi por culpa do noivo, então os deveres do casamento se recaem sobre ele, a noiva não tem culpa que por causa dele se atrasou o casamento, então ela já merece o sustento dela, e ela já pode comer trumá. Então, Igiasman Bechad Beshabbat, então isso que falou Shmuel, se chegou a data no domingo, e vão atrasar para quarta-feira, Mitor Shenu Yachol Lichnos. Uma vez que não pode se casar pelo decreto rabínico, só pode se casar na quarta, então foram os Ramim que foram os responsáveis por esse atraso, Enomarela Mezonot, o marido não tem a obrigação, não tem o dever de sustentar a noiva dele. Por quê? Porque não foi culpa dele esse atraso, foi responsabilidade dos sábios. Então os sábios não decretaram que ele está obrigado a sustentar a noiva, se foram os mesmos sábios que falaram que ele não pode se casar naquela data. Ele próprio poderia se casar, ele seria disposto a isso. Porém, ele fica, portanto, halahu o shechaltahi. Aí continua Shmuel, que se acontece que o noivo ficou doente, ele não tem culpa de ter atrasado a chupá, porque ele ficou doente. Ou ela ficou doente, a noiva. Ou Shipir Sanidá, ou a noiva viu o sangue da menstruação, não pode se casar. Ela está impura. E não vale a mesão. Uma vez que ninguém teve culpa aqui, ou seja, o noivo não teve culpa, ele não tem que sustentar ela até o casamento. Somente depois do casamento, depois do Nisuin, ele vai sustentar ela. Então, conforme essa primeira versão, essa opinião de Shmuel, na Halakha é que se o marido não tem culpa do atraso, ele não tem o dever de sustentar a noiva dele até o casamento, porém, se ele é o responsável, ele tem culpa, então ele tem que sustentar ela sim. Veika de Baie, Lami Baia. E porém, tem outros sábios que questionaram essa Halakha, não estavam tão convencidos assim como o Shmuel. Halal Rumal, como é a Halakha se o noivo ficou doente? Ele foi agora o catalisador desse atraso. Qual seria o motivo porque se no caso que a data do casamento caiu no domingo ou na segunda, ou que seja, e os Ramim falaram não casa hoje, casa na quarta-feira, porque lá o noivo não tem que sustentar a noiva Mishum de Anis. Por quê? Porque ele não tem como se casar, ele está impedido de se casar, então não foi responsabilidade dele. Aqui também, quando ele ficou doente, ele não teve culpa do atraso. Ele não pediu para ficar doente. Então, talvez, ele não tenha o dever de sustentar a noiva dele. O Dimo, porém, pode ser diferente. Talvez o motivo que lá, quando os caminhos falaram não se casa no domingo, na segunda, vamos atrasar o casamento para a quarta, o noivo não tem a obrigação de sustentar a noiva dele, talvez é porque foram os caminhos que falaram para ele não se casar. Então, os caminhos falaram, mesmo que você não pode se casar, nós não vamos te obrigar a sustentar a sua noiva, porque você não tem culpa, você não foi o responsável desse atraso. Foram os Ramim foram os responsáveis ao atraso. Então, talvez lá, o noivo não tem nada a ver com o atraso, por isso ele não tem a obrigação de sustentar a noiva dele. Aha, porém aqui, quando o noivo ficou doente, lo, aqui, quando o noivo ficou doente, não foram os caminhos que causaram isso. Foi ele próprio. Talvez ele não se cuidou. Talvez ele tenha uma má sorte. Talvez ele fez algum pecado e Hashem castigou ele. O responsável por esse atraso, mesmo que foi involuntariamente, foi o noivo. Então talvez ele tenha uma obrigação já de sustentar a noiva dele. Uma vez que chega a data do casamento, até o casamento, ele tem já a obrigação de sustentar a noiva dele. Depois do casamento, com certeza. Então qual seria a Lahana nessa situação? Se a Shmuel tinha certeza, Shmuel disse, ele não tem que sustentar a noiva dele porque o atraso foi involuntário, ninguém teve culpa. Conforme esses rachamim que perguntaram, é verdade que ele não teve culpa, porém ele foi o responsável. O atraso foi por causa dele, em outras palavras. Então talvez ele tenha a obrigação de sustentar a noiva dele. Se você conseguir responder essa questão, que se ele ficou doente, parece que ele foi o responsável aqui, mesmo que foi involuntário, ele tem a obrigação de sustentar a noiva dele, qual seria a halakha se a noiva ficou doente? Ou uma possibilidade é que o noivo pode falar, eu já estou pronto para me casar, você que não está pronta para se casar, então a responsável foi você. Eu não tenho obrigação de sentar você. Ou de uma outra vez, fala Gmará, Matze Amrale, talvez ela tenha um argumento melhor do que o dele. Nistarfas Sadeu. A mulher poderia falar para o marido, Nistarfas Sadeu. O que significa isso? Uma parábola. Se a pessoa tem um campo, e o campo alagou, estragou a produção dele. Quem é o responsável por isso? O campo ou o dono do campo? Obviamente é o dono do campo. Foi o mazal dele que causou isso. Foi a má sorte dele, algum pecado que ele fez. A mulher podia falar, eu sou como esse campo. A mulher não tem a mitzvah de casar. O homem tem a mitzvah de casar. Então, se a mulher ficou doente, quem saiu perdendo aqui foi o homem. Então, Hashem está castigando esse homem ou porque ele fez algum pecado, ou simplesmente que tem um mau mazal, uma má sorte, um mau destino. E por isso a mulher ficou doente. Então ela pode falar, você é o responsável por eu ficar doente e atrasar o casamento. Então você tem a obrigação de me sustentar. Se você conseguir responder essa questão, a mulher tem sim esse argumento, que era como se fosse o campo do homem. Qual seria a halakha se a mulher viu o sangue da menstruação antes da data do casamento, estava impura, a impureza de lidar na data predeterminada para o casamento? Agora vão atrasar o casamento? Bechat, pergunta-me lá mal, qual é o caso exatamente? Bechat vestá lotibaylach. Se a mulher viu sangue na data pré-determinada para ela ver sangue, no veset, por exemplo, uma mulher que viu 3 vezes o sangue de Nidá no dia 30 do mês. 3 vezes seguidas, dia 30, dia 30, dia 30, temos uma estimativa, uma razaká para o futuro, que no quarto mês ela também vai ver sangue no dia 30. Ou uma mulher que vê o sangue no intervalo de 3 semanas. 3 semanas viu sangue, 3 semanas viu sangue outra vez, viu 3 vezes o sangue no intervalo de 3 semanas. Depois de mais 3 semanas, temos uma razaká, que ela vai sangue outra vez. E a data do casamento caiu na data do véspera, na data que está avaliado, está estimado que ela vai ver o sangue. Então, não tiver ela, aqui a pergunta nem começa. Viramos a página. Delomat se amralen está fazendo. Mas ela não pode falar. Foi a sua má sorte que causou que houve sangue no dia do casamento. Por quê? Porque o responsável desse sangue foi o calendário dela. Não foi algo fora do comum, fora da natureza, que ela viu sangue. O responsável por isso é ela. Então ele não tem que sustentar ela por causa disso. Kitebaelar, a questão começaria, Shirobechad está. A mulher viu sangue de Nidá não na data esperada para ela ver sangue. Então, mãe, qual é a halakha? Quem mandou deixar de estar? Havi amatsi amralei nistachvas sadeu. Uma possibilidade, uma vez que não é a data esperada para ver sangue. Podemos falar algo não convencional. Então, pode ser que a mulher pode falar para o marido, eu sou como o seu campo, foi a sua má sorte que atraíam esse sangue justamente nessa data. No meu calendário, eu não deveria ver sangue nessa data. Então, você é o responsável por esse atraso. E você tem que me sustentar. Ou Dima, ou talvez, ou talvez, uma vez, tem muitas mulheres que mudam o calendário de Nidá várias vezes. Às vezes é sangue no dia 30, depois de alguns meses, vê sangue no dia 28, pode ser. É natural, o calendário da mulher, ela vai mudando pouco a pouco. Então é o normal. Então talvez é a mesma situação do que a mulher tivesse visto sangue na data pré-determinada para ela ver sangue. Talvez não é a responsabilidade do marido, não foi a má sorte dele, foi simplesmente o dela, a natureza dela que causou esse sangue. Então qual seria a halakha? Quem é o responsável nessa situação por ela ter visto o ficado impuro e atrasou o casamento? Será que é ela? Ou será que é o noivo? Então fala aqui, Agmará, Pashti Travahai. Ravahai respondeu essa questão. Igiazman velonis um, ochlod mishelo ve ochlod bitruma. A mesma mishel que acabamos de ver anteriormente. Chegou a data predeterminada do casamento, os 12 meses depois do noivado. Velonis um, e eles não se casaram. Então ochlod mishelo, ela já vai ser sustentada pelo marido, pelo noivo dela. Ve ochlod bitruma, ela já pode comer truma. Se o noivo é coer. Fala Ravahai, lonas u noctane. A Mishnah não falou o homem não foi se casar com a mulher, como se o homem fosse o responsável desse atraso. Não foi isso que a Mishnah falou. Eles não se casaram. Eles não se casaram, pode ser por culpa do homem ou por culpa da mulher. Então parece que mesmo que foi a culpa da mulher, mesmo assim ela vai ser sustentada pelo homem. Eihidame, qual é o caso? Se realmente é culpa dela, ela foi voluntária e atrasou o casamento, a maior Chlod Michelov é o Chlod Trumah, porque ela tem agora o direito de exigir sustento, exigir Trumah, se foi ela que atrasou o casamento. Com certeza ela não tem esse direito. Ela lá, de Itnis, deve ser que o caso é, que é, no caso que a responsável por esse atraso foi a mulher, uma situação que ela fez isso involuntariamente. Que é a Gavna, como esse caso que fomos, ela ficou doente, ela viu sangue de Nidá. Vectani, mesmo assim a Mishnah disse, Ochlod Mishelo ve Ochlod Bitruma, ela tem o direito de exigir sustento do noivo dela e ela pode comer Truma. Aqui se vê que ela tem esse argumento de um Starfaz Sedeu. Foi a má sorte do noivo dela que atraiu esse atraso. Mesmo que ela que foi atingida, ela que ficou doente, ela que viu sangue de Nidá. Porém, o responsável, o protagonista desse atraso foi o noivo. Então a gente tem a obrigação de sustentar ela. Isso foi o Rav Ahai. Shmuel não disse assim. Shmuel disse que sempre quando o atraso é involuntário, ninguém tem culpa, então o noivo não tem que sustentar a noiva dele. Rav Ahai fala que tem que. Porém, fala no Amar, Ravashi disse Ravashi, Leolam em Malach, Kor Unzaloach. Fala Ravashi, defendendo a opinião de Shmuel, discutindo com o Rav Ahai. Na verdade, você pode falar que sempre quando o atraso é involuntário, não é culpa de ninguém, não se dá sustento para a noiva. Tanto se foi o homem que ficou doente ou a mulher que ficou doente, não tem obrigação de sustentar. Medicameakve inu. E o que a Mishnah fala aqui, quando tem um atraso, o noivo tem a obrigação de sustentar, é quando ele tem culpa do atraso, ele fez isso voluntariamente. A questão era, Ravahai tem uma prova da linguagem daquela Mishnah. A Mishnah não falou nas um. O homem não foi se casar com a mulher. Ou seja, que ele foi o culpado do atraso. A Mishnah fala que eles não se casaram. Parece que mesmo quando o homem não tem culpa desse atraso, ele tem a obrigação de sustentar a mulher, a noiva dele. Fala Ravashi, o bedino de Ibair Lemitni Lonasu. É verdade. O sábio da Mishnah, ele poderia ter escrito Lonasu, que o homem não foi se casar com a mulher, ou seja, ele foi o culpado do atraso, aí ele tem a obrigação de sustentar ela. Porém, por que a Mishnah, então, não é essa linguagem de Lonasu, eles não se casaram? O motivo que a Mishnah focalizou nessa linguagem lonisku, ou seja, que mesmo que o homem não teve culpa do atraso, ele deveria sustentar ela, é só uma linguagem de passagem. Uma vez que no princípio da Mishnah, a Mishnah focalizou na mulher. A Mishnah fala que a mulher, que noivou, se ela é virgem, ela tem 12 meses para se preparar para o casamento. A Mishnah usou também a linguagem lonisku, focalizando na mulher, na continuação com relação a essa alahá do atraso, de passagem. Na verdade, a alahá da Mishnah é somente se o homem atrasou o casamento voluntariamente, ele tem que pagar, ele tem que dar para ela o sustento. Essa linguagem de Lonisu, eles não se casaram, é só uma linguagem de passagem. Então, na verdade, defende a opinião de Shmuel, a alahá é como Shmuel. Continua a Marava de Israel. Leinyan Gitin Enok. Fala, Nava. Com relação ao divórcio, a alahá não é assim. Se Nava ele concorda com Shmuel, concorda com Navashi, que se o homem ficou doente, não tem como se casar. Ele não tem a obrigação de sustentar a mulher. Fala Rava, com relação a divórcio, Alahá não é assim. Se a pessoa dá um divórcio para a esposa, ele fala, o divórcio só vai valer se uma condição se cumprir. Se essa condição se cumpre, tanto por vontade do marido, ou acidentalmente, falarava, o divórcio se recai. Vamos ver exemplos disso na frente. Então é diferente a alahá do divórcio do que a alahá que vimos anteriormente. Se a pessoa não consegue se casar porque ele foi forçado a não se casar por força da situação, ele não é culpado, não é responsável sobre isso. Falarava com relação ao divórcio, mesmo que a condição se cumpre acidentalmente, é como sendo que se cumpriu e o divórcio se recai. Vamos ver casos para isso. Alma Kassavá Rava, daqui se vê que Rava sustenta El Ones Begitim. Daqui se vê que Rava sustenta, não existe esse argumento que a condição que ativou o divórcio foi acidental. Não existe esse argumento, o divórcio se recai de qualquer forma. Minad Lerava, de onde Rava aprendeu essa alahá? Por que diferenciar entre o divórcio e outras alahot pela Torá? E Leo Mehadet, será que se apoiou dessa Mishnah? Agora vamos ver um caso sobre isso. O marido foi, ia viajar. Ele deu um divórcio para a mulher dele. Falou, olha, esse divórcio vai valer com a condição que eu não vou voltar dentro de 12 meses. Se ele volta dentro de 12 meses, o divórcio se cancela. Se ele não volta, o divórcio vai ser ativado e vai divorciar ela. O Med Betosh Nemassar Rodosh. Agora essa pessoa faleceu dentro dos 12 meses. O motivo que ele não voltou foi um motivo involuntário. Qual é a alahá? O divórcio não funciona. Na verdade, esse caso não tem nada a ver com o que Rava disse. O motivo de que o divórcio não funciona, de qualquer forma, é porque o divórcio se recairia depois de 12 meses. Se ele não vem em 12 meses, o divórcio se recai depois de 12 meses. Depois de 12 meses que ele não veio, ele já tinha falecido. Tem uma regra, a pessoa não pode se divorciar depois que ele faleceu. Então, mesmo que ele pré-programou um divórcio para depois do falecimento dele, o divórcio não se recai, ele não está mais lá para se divorciar. Então a mulher é uma viúva, não é uma mulher divorciada. Então fala aqui a Agmará que a pessoa faleceu, o divórcio não valeu. Fala Agmará, deve ser que a Mishnah falou o caso do falecimento para falar que nesse caso o divórcio não valeu. Achalá, porém, se ele se adoeceu, ele não voltou dentro dos 12 meses porque ele estava doente e estava incapacitado de voltar. Parece que o divórcio valeu. Mesmo que ele não voltou, não porque ele não queria voltar, porque não podia voltar. Mesmo assim, se decomurava que o divórcio valeu, a condição se cumpriu. Quem disse, fala Agmará? Talvez se a pessoa se adoeceu, é a mesma coisa que ele faleceu. E o divórcio não valeu, porque o motivo que ele não veio é porque não podia vir, não comemorava. Veigufa Kamashman, que a Mishnah fala o caso que a pessoa faleceu, é para falar justamente essa alahá, de enget leharmita, para falar justamente essa alahá, que a pessoa que faleceu, ele não tem como se divorciar depois disso. Se ele pré-programou um divórcio para depois do falecimento, isso não vale. Então é isso que a Mishnah veio falar. Primeiro, ele tem a mesma alahá numa situação que a pessoa se adoeceu e não pode, ele não conseguia voltar. E o divórcio também não valeu, porque o motivo que ele não voltou não é porque ele não quis voltar. Eu falo agora, essa alahá que a pessoa não pode pré-programar um divórcio para depois do falecimento dele, que não funciona, isso foi ensinado anteriormente na Mishnah. Tratado de Gitin, a exequiter em mate. Se a pessoa falar para a esposa, esse é seu divórcio, e ele falar que o divórcio vai valer se ele falecer. A exequiter me chorizer, ou se ele falecer dessa doença. A exequiter la harmita, ele fala que o divórcio vai valer depois que ele falecer. Loamar clum. O que ele falou é irrelevante. O divórcio não valeu. Por quê? Porque, como já vimos, en get la harmita. Então, por que a Mishnah deveria falar outra vez essa mesma alahá no caso dos 12 meses que ele não voltou? Talvez a nossa Mishnah veio falar contradizer a opinião desses tais Rahamim. Até como fala a Braita. Com relação a Lakhat do Ibum, Para quem não acompanhou o Tratado de Eva Mot, Alahá do Ibum é quando a pessoa falece sem filhos. A esposa dele está vinculada ao irmão do marido. Então, é o Yavá. Então, ou ela se casa com Yavá ou faz a Halitzah, um ritual de separação de Yavá e Yavá. Agora, se a pessoa se divorcia da esposa dele depois falece sem filhos, com certeza, a mulher dele, a ex-mulher dele, não tem a obrigação de Ibum ou Halitzah, porque não é a mulher dele na hora do falecimento. Então, esses Ramim falaram que tirou a lei nascer. Se essa pessoa falou, olha, esse é o seu divórcio, se eu não voltar dentro de 12 meses, e ele faleceu dentro dos 12 meses, fala esses Ramim, o divórcio valeu, porque na prática ele não voltou em 12 meses, e ela está divorciada, e ela não tem que passar pelo Ibum nem pela Halitza, ela pode se casar com outra pessoa. Vai abrir um marco na boteira. E falamos quem são esses sábios que falaram isso. Ou seja, a Mishnah fala que o divórcio não valeu. Esses sábios que falam que o divórcio sim valeu. A Maravidá, a Marashon, fala de Avidá em nome de Shmuel, Beidina deixaram Mishnah. É o mesmo tribunal de sábios que permitiram consumir óleo que foi produzido pelos Goim. E é Rabiudá Nessia, que é neto de Rabiudá Nessia, neto de Rabino Akadosh. Então, o que eles sustentam? Por que o divórcio valeria? Se a pessoa falecer dentro dos 12 meses, e o divórcio vai se recair depois de 12 meses, o divórcio não funciona depois do falecimento? Porque eles falam que sim. Mas sabe lá que Rabi Yossi, esses sábios, sustentam como Rabi Yossi, falou Rabi Yossi um conceito, aplicando já para o nosso halakha, Rabi Yossi está de um outro caso, porém aplicando para o nosso caso do divórcio. Rabi Yossi fala o seguinte conceito. Se a pessoa escreve um documento, no caso um divórcio, escreve o dia que ele escreveu o divórcio, ele escreve lá na data o dia, fala na Biosi, mesmo que ele falou que o divórcio vai acontecer se uma condição se cumprir dentro de 12 meses, então aparentemente o que a pessoa falou é que o divórcio iria se recair depois dos 12 meses, fala na Biosi que não. Quando a pessoa escreve o dia que ele está escrevendo esse documento, no caso um divórcio, significa que ele quer que esse divórcio ele aconteça retroativamente. Então a pessoa escreve a data, ele fala, se eu não voltar dentro de 12 meses, o divórcio vai valer retroativamente. É como se ele tivesse falado, de hoje até os 12 meses, esse divórcio já está ativo. Se a condição não se cumprir depois de 12 meses, já de hoje o divórcio vai acontecer. Então, quando a pessoa falece no meio dos 12 meses, e depois de 12 meses ele não volta, com certeza. Então, retroativamente, no momento que ele deu o divórcio para a esposa dele, antes dele viajar, eles estão divorciados. No momento que ele deu o divórcio para a esposa dele, retroativamente estão divorciados. E a nossa Mishnah, essa Mishnah que fala que não, que o divórcio não valeu porque ele faleceu dentro dos 12 meses, sustenta que isso que a pessoa colocou o dia da escrita do divórcio no documento, não é prova que ele quer que o divórcio aconteça retroativamente. Então, o divórcio vai aconteceria só depois de 12 meses e a pessoa já faleceu, ergue la harmita. Então, essa Mishnah, você que concorda que se a pessoa ele ficou doente dentro de 12 meses e não pôde voltar, talvez o divórcio não vale. Porque a Mishnah mencionou o caso que a pessoa faleceu, é para contradizer a opinião desses sábios da doutrina de Benessia, esses sábios que vão cumprir a Deus. Vela Miseik, então a prova do que Rava disse é da continuação da outra Mishnah. Me'achav im lo bati mikan vadyud bet chodesh. A pessoa fala assim, o divórcio vai acontecer de hoje, ou seja, se você cumpriu uma certa halakha, retroativamente já desde hoje esse divórcio vai acontecer, im lo bati mikan vadyud bet chodesh, e a condição é, condição que eu não vou voltar dentro de 12 meses, o med betor shnemasar chodesh, e a pessoa faleceu dentro dos 12 meses. Agora, não temos mais aqui um divórcio depois do falecimento. O divórcio vai acontecer retroativamente enquanto a pessoa já estava viva. Então, Arezeget fala a Mishnah que o divórcio valeu, uma vez que não cumpriu a sua obrigação. O divórcio valeu. Então, fala Met, Verruadim e Halá. Deve ser a mesma coisa se ele faleceu ou ele ficou doente, mesmo que não cumpriu essa condição por vontade própria, ele não cumpriu por força maior. E ficou doente, por exemplo, o divórcio valeu. Então, isso seria uma prova para o Kirava, diz. Fala agora, Dima Med Davka, Deloniha Ledetei por Kameyavá. Fala, Agmará, não tem uma prova. Talvez quando a pessoa falece, é um caso diferente. Ou seja, analisando a vontade de um marido. Um marido normal não quer que a esposa dele fique presa com o Yavá para fazer Ibum ou a Haritza, mesmo que você não tenha filhos. Ele não quer que a esposa dele tenha que passar por esse desconforto. Então, quando a pessoa fala que não vai vir dentro de 12 meses e o divórcio vai valer, então no caso que ele falece no meio desses 12 meses, é considerado que ele quer que o divórcio sim aconteça, porque ele não quer que a esposa dele seja presa ao Yavá para fazer Ibum ou a Haritza. Porém, uma vez que ele ficou doente, ele não quer que o divórcio aconteça, porque ele não voltou, porque ele não podia voltar, mas ele quer continuar casado com essa esposa. Talvez a Laha não seria como Rava, talvez o divórcio não se concretiza, porque ele foi anúncio, ele foi acidental na situação, foi voluntário. Então, fala, né, talvez a prova para o que Rava disse é de um outro caso. Uma pessoa falou para os testemunhos que estavam lá na frente presenciando a entrega do divórcio: se eu não voltar dentro de 30 dias, que o divórcio valha. A pessoa veio logo no final dos 30 dias, o Paz Kemavra. E o que aconteceu foi que o caminho para entrar na cidade alagou e não tinha balsa para passar. Ele estava quase lá, queria entrar na cidade, não podia entrar na cidade. Amaru, o raso de Atai, raso de Atai. Ele ficou avisando as pessoas da cidade, do outro lado do rio: olhem, eu já cheguei, olhem, eu já cheguei. Eu não quero que o meu divórcio se recaia. Então, Amaru falou: ele não veio para a cidade, ele estava fora da cidade. Mesmo que foi involuntário, o divórcio valeu. Então, isso seria alahá como Shmurava, aparentemente. Também no caso que a pessoa ficou doente, o divórcio valeria. Fala, não é tão simples assim. Talvez uma situação que é tão comum que aconteça esse incidente, esse impedimento, talvez é diferente. É comum que o rio vai alagar aquela situação lá, aquela cidade, e não vão deixar as pessoas entrarem nem sair da cidade. Então, de queima de Ibaileleat, no Ivelorat, em Rio de Aves da Nafshei, mesmo que essa pessoa deveria ter pensado nas possibilidades, existe a possibilidade que não vai conseguir entrar por causa desse rio. Ele deveria ter falado: olha, mas se acontecer como acontece várias vezes, que o rio não deixar eu entrar, eu não quero que o divórcio vá. E ele não falou isso. Por que ele não falou isso? E o Dafsa da Nafshe, é como se ele tivesse falado que não se importa se o motivo que ele não veio é por causa do rio, o divórcio vai valer. Porque ele deveria ter pensado nessa possibilidade que o rio não vai deixar ele entrar na cidade. Então lá é diferente. Lá é um ônus, é um acidente, é um impedimento comum que aconteça. Mas se a pessoa ficou doente, não pode voltar, não é pré-esperado isso. Então, talvez nessa situação, Shmuel não concorda com Rava. Talvez Shmuel fala que nessa situação que a pessoa ficou doente, ele não teria que ter pensado nessa possibilidade. A pessoa não fica doente normalmente, então o divórcio talvez não valeria. E Rava fala que sim. Então, qual é a própria opinião de Rava? Fala Gmará, ela Rava, fala de Nafshei Kamar. Rava deduziu isso sozinho. É um decreto rabínico, fala Gmará. Ou seja, pela Torá, uma vez que a condição se cumpriu acidentalmente, o divórcio não valeu pela Torá. Pela lei rabínica, sim, valeu. Vamos ver no próximo lá como isso funciona. Porém, fala Gmará, por que Rava decretou isso? Mishum Tznot ou Mishum Prutzot? Por causa de dois tipos de mulheres. Mulheres tementes a Hashem, discretas, e mulheres que não temem tanto a Hashem, não são discretas, são mais ousadas. Então, qual seria o receio? Mishum Tznot, por causa de mulheres mais discretas, mais devotas a Hashem. Dia Martloria Veget, se você vai falar, olha, se a condição se cumpriu de forma acidental, o divórcio não valeria. Zimindelones, talvez vai acontecer uma situação que a pessoa não voltou para dentro desses 12 meses, porque ele não quis. Ele queria se divorciar. Vesavra de Anis, e essa mulher tão devota, tão temente a Hashem, falou: talvez o marido não veio porque não pôde vir. Talvez ele está doente em algum lugar. O Miyak Naviatva. O que aconteceu com essa mulher é algo muito triste. Ela vai continuar solteira, ela vai continuar agoná, mulher que não pode se casar com outra pessoa para sempre, porque ela teve esse receio. Então falou Rava, mesmo que a pessoa ele não veio por um acidente, o divórcio valeu, para permitir essa mulher de se casar. O Mishum Prutzot, o outro lado da moeda, são mulheres que não temem Hashem tanto, facilitam bem as coisas. Dei a Marta Lolia Vegeta, se você for falar, Quando a pessoa cumpriu essa, não, é, cumpriu essa condição, porém, sem querer, e o divórcio não valeria, zimindanis. Então, essa é uma situação que a pessoa, ele não veio porque não pôde vir, e o divórcio não valeu. Vamralones. E essa pessoa fala, eu acho que ele não veio porque não quis vir, e o divórcio sim valeu. Ela se convenceu disso. Beasla, o Mínsela, não teve paciência e foi se casar com outra pessoa. De repente vem o marido e fala, não vim porque eu não pude vir e o divórcio não valeu. Você é minha esposa, Benim Tzaged Bater, se resulta que o divórcio não valeu. O Banea Mamzerim, se ela teve filhos com o segundo, esses filhos são filhos bastardos, porque ela era uma mulher casada com o primeiro. Fala, ah, para não ter nenhuma das situações, vamos decretar que o divórcio sempre vai valer. Tudo se a condição foi cumprida de forma por querer ou sem querer, não faz diferença, o divórcio valeu. Paramos aqui por hoje. Obrigado pela atenção. No próximo DAF, vamos ver se como pode ser que Rava disse que o divórcio não vale pela Torá, porque a condição se cumpriu sem querer. E falou os Ramim que sim valeu pela lei rabínica. Como pode ser que os Ramim podem cancelar um casamento que pela Torá é válido? Vamos ver o próximo DAF. Isso, não percam. Até amanhã. Por favor, não é lá. Amém, amém.